Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Filipa, sou uma livrólica.
Queridos amigos, hoje estamos aqui com a Filipa Martins, que vai falar um bocadinho connosco sobre a biografia O Dever de Deslumbrar, sobre Natália Correia, que foi lançada este ano, então a propósito do centenário que recentemente se assinalou. Mas a Filipa, para além deste livro, tem já uma obra considerável, tem já 4 livros de ficção publicados, o Elogio do Passeio Público, que lhe valeu o Prémio Revelação Ficção da Associação Portuguesa de Escritores, também o livro Quanta Terra, Mustang Branco, e Na Memória dos Roxinóis, que conseguiu o Prémio Manuel de Boa Ventura. Para além destas experiências enquanto ficcionista, a Filipa foi também coautora do documentário Insubmissa, com o Joaquim Vieira, sobre a Natália Correia também, e também com o argumentista de Três Vidas, uma série de que também fazia parte a figura de Natália Correia, que é aqui um constante...
Três mulheres, desculpa estar-te a corrigir.
Três mulheres, eu disse Três Vidas, não disse Três Mulheres, exatamente. Mas a Natália Correia é de facto aqui uma constante. E o que eu te perguntava, Filipa, era... escrever livros era um sonho de infância? Foi algo que apareceu um pouco por acaso? Como é que os livros entraram na tua vida?
Eu acho que há uma certa omnipresença dos livros... desde muito cedo. Eu lembro-me de ir serrupiar livros à biblioteca da minha irmã mais velha. Nós temos 7 anos de diferença. Lia tudo o que passava lá por casa. Lembro-me do ritual, que era o ritual da revista do Circo de Leitores, que chegava lá à casa de mensalmente, ou 2 em 2 meses. E era como se fosse Natal, outra vez, porque eu passava ali umas horas a escolher os livros, a circular as capas, muitas vezes sem qualquer orientação de leitura. Ficava fascinada ou pela sinopse, ou pela capa, ou pelo título. E depois, não podendo comprar todos, a minha mãe normalmente encomendava 2, 3... que chegavam lá a casa e eu devorava-os. Portanto, a escrita começa sempre pela leitura, não é? Neste caso, eu não sou uma exceção. E foi assim, de uma forma um pouco aleatória, que eu comecei a contactar com autores muito distintos, alguns mais relacionados ou mais diretamente relacionados com a minha faixa etária, outros que eram leituras mais maduras, livros aos quais eu depois também voltei mais tarde, em muitos casos. Lembro-me, por exemplo, de começar a ler o Diário de Anne Frank, devia ter uns 7, 8 anos, e não gostei do final. E um dos hábitos que eu ganhei quando era miúda era o de reescrever diálogos, ou alterar finais, ou dar destinos diferentes às personagens. E recordo-me que comecei a escrever um diário, como se fosse Anne Frank, que seria uma continuação do diário original. E como as mães tendem a não respeitar a intimidade das filhas, minha mãe encontrou esse diário de uma adolescente presa num sótão. Achou que aquilo era uma grande metáfora sobre a minha solidão, e eu fui parar um pé da psiquiatra, porque ela achava que tinha uma filha deprimida. E obviamente que este equívoco muito rapidamente se desfez, e lembro-me que saí de lá não com uma lista de medicamentos, mas com uma lista de livros mais de acordo com a minha faixa etária. Portanto, foi no fundo a minha primeira orientação para a leitura que tive E aí constavam títulos como, sei lá, As Aventuras do João Sem Medo, O Meu Pé de Laranja Lima, ou seja, todos aqueles clássicos que fazem parte do nosso imaginário infantil.
É curioso falares do Diário de Anne Frank, que tem um lado, uma componente forte, obviamente, biográfica, e de facto no teu livro A Memória dos Rouxinóis, também é muito focado na questão da biografia, porque temos uma pessoa que está a escrever a biografia, de alguém. E portanto também nos deparamos com as dificuldades que o biógrafo tem.
Nessa altura eu ainda não sabia que ia escrever uma biografia,
Ainda
portanto.
não sabias, ok.
Mas...
Então é uma forte coincidência, não é?
sim, eu tenho que ter muito cuidado sobre o tema do meu próximo romance, porque pode-me acontecer algo semelhante ao que está a viver o protagonista do livro, não é verdade?
Mas a questão das biografias foi um tema que sempre te interessou, que sempre te
Não, a
cativou.
memória foi um tema que aconteceu nos meus livros e, olhando retrospectivamente, percebo que efetivamente há uma ligação entre eles. Não foi nada propriamente planeado. O meu primeiro romance, Elogio do Passeio Público, é uma fantasia sobre o Estado Novo, não havendo uma referência específica àquela altura da história do país, mas todas as pistas que são plantadas, a estrutura social que é apresentada, até uma certa infantilização da sociedade própria de um regime autoritário que olha pelo buraco da fechadura, que tenta legislar sobre a vida íntima dos cidadãos. Todas essas questões estão lá presentes, portanto, quem lê remete o livro. Apesar de, mais uma vez, ser uma fantasia, portanto, não há ali uma pretensão de rigor histórico, há talvez uma pretensão de rigor na atmosfera criada, isso sim. Mas quem o lê remete naturalmente para um período da história do país em que vivíamos sob o jugo de uma ditadura. E eu comecei, no fundo, pela memória coletiva, não é? O meu segundo romance, Quanto à Terra, também vai beber ao mesmo enquadramento. Eu recuo um pouco mais, e é um romance sobre a presença de portugueses em vários pontos do mundo e uma reflexão sobre os descobrimentos. E depois eu transito da memória coletiva para a memória pessoal, no meu terceiro romance, com o Mustang Branco. Também foi numa altura em que eu considerei que devia deixar de usar aquilo que se chama um narrador omnipresente e omnisciente. Achei que devia ter uma espécie de contrato de sinceridade e de honestidade com o leitor, e a verdade é que esse olhar que tudo sabe, que tudo vê, que está em todo o lado, na minha perspectiva não existe, não é? Seria um olhar de Deus, no qual eu não acredito. Portanto, acho que inevitavelmente, consciente ou inconscientemente, cria sempre uma distância entre a obra, o escritor e o leitor. Portanto, a partir do meu terceiro romance, O Mustang Branco, e depois, posteriormente, Na Memória dos Rouxinóis, eu passei a optar por um narrador participante, personagem, que normalmente é o protagonista do livro, e aí faço uma reflexão sobre as memórias pessoais. Esta necessidade de regressar ao passado para perceber e para resolver problemas do presente. E a protagonista faz esse trajeto na obra. Na Memória dos Rouxinóis, eu acho que é um passo em frente nesta utilização da memória como objeto de ficção. E no fundo eu passo a fazer uma espécie de equivalência entre memória e esquecimento, como as duas faces da mesma moeda. E efetivamente, como estavas a dizer, trata-se de um romance que conta a história de um biógrafo que está a escrever uma biografia autorizada. Isso num primeiro momento, nós podemos considerar que uma biografia é um ato de memória, no sentido em que estamos a deixar para a posteridade a história de vida de alguém. Rapidamente percebemos que, naquele caso, e tratando-se de uma biografia autorizada, uma encomenda, estaremos perante, sim, um ato de revisionismo histórico e de esquecimento. E o grande axioma do livro é esta ideia de esquecer para evoluir, para decidir, para avançar, não é? Sendo que muitas vezes nós associamos a memória ao conhecimento, um conhecimento que nos leva ao progresso, eu de alguma maneira ponho em causa esse dogma, expondo uma hipótese que é exatamente a contrária, que é que muitas vezes a memória é paralisante, e que o esquecimento nos permite evoluir. Obviamente que, quando eu estava a escrever este romance, eu tive de refletir sobre o papel do biógrafo. Mas ali havia muitas triangulações familiares, portanto, o biógrafo, o Nino, estava condicionado a partir de várias frentes. Mas é verdade que qualquer biógrafo parte para um trabalho com vários condicionalismos e tem de refletir de uma forma muito séria, honesta, generosa, sobre que tipo de obra, que tipo de biografia é que queres entregar aos seus leitores.
Nos últimos anos, a tua vida tem sido muito marcada pela figura da Natália Correia. O que é que te fascinou na figura dela ao ponto de estares disposta a dedicar-lhe tantos anos da tua vida e tantos projetos?
Bem, a acreditar em alguns testemunhos de pessoas contemporâneas de Natália Correia, eu poderia dizer que ela se calhar escolheu-me, não é? Porque ela tinha a fama e o proveito de ser mediúnica, vidente, a bruxa, nas palavras de alguns. Ela fazia efetivamente mesas de pé de galo e evocava os arcanos. E o salão dela, Ana Rodrigues Sampaio, era frequentada pelos nomes mais ilustres deste e do outro mundo, não é? Diz que Fernando Pessoa descia à mesa para lhe ditar poemas inéditos. A Natália Correia aconteceu-me, e efetivamente ela dizia que nós devemos ser um acontecimento na vida dos outros. Daí também vir o título da biografia, O Dever Deslumbrar, não é? Esta ideia de que a nossa função no mundo é espantar, às vezes, no caso de Natália, é assombrar. Não foi nada a planeado. Natália dá-nos uma falsa sensação de familiaridade, não é? Ela era aparentemente muito pública, todo o seu gesto era largo, a boquilha, a pose teatral, parecia que estava sempre na boca de cena. Ela dizia que, pouco tempo antes de morrer, dizia que, se pudesse, vestia sempre túnicas como as deusas da antiguidade. E efetivamente, eu sabia alguns detalhes sobre a vida da poetisa, alguns com contornos mais caricatos, não é? Porque ela tinha uma personagem, uma personalidade muito desconcertante, e era protagonista de situações bastante caricatas, e podemos enumerá-las, não é? Quase toda a gente conhece o poema do Morgado, a recepção à Chicholina no Parlamento. E o próprio temperamento da Natália é bastante, bastante
Explosivo.
controverso, explosivo, não é? O que mais me diziam quando eu entrevistava os contemporâneos durante este processo, este trabalho de 6 anos, era que tinham medo, antes de a conhecer, tinham medo dela. Porque ela tinha um temperamento muito forte, irascível em alguns dos casos, ao mesmo tempo também era muito generosa, mas entrar numa altercação com a Natália Correia era, com algumas probabilidades, abrir o caminho a ser humilhado, não é? E eu se conhecia alguma da sua poesia, confesso que não, nunca tinha lido os romances dela e tinha lido alguns ensaios. Quando o realizador Fernando Vandrell liga, porque tinha lido o meu primeiro romance, O Anjo do Passeio Público, tinha gostado daquele ambiente patético que eu tinha conseguido criar, aquela sociedade asfixiada numa ditadura patriarcal, e queria emprestar esse lado mais cómico ou trágico à série Três Mulheres, que depois veio a estrear na RTP, que já vai agora na segunda temporada. Aliás, eu acho que neste momento estão a fazer uma reposição da segunda temporada, que inicia no 25 de abril. E foi assim que eu comecei a trabalhar do ponto de vista profissional, a obra e a vida de Natália Correia, sendo que as três mulheres eram Snúrio Cassis, a editora nórdica que criou a Dom Quixote, a primeira mulher à frente de uma chancela, Maria Armanda Falcão, que mais tarde veio a ser conhecida por Vera Lagoa, e Natália Correia. E efetivamente, das três, muito rapidamente eu percebi que Natália Correia tinha um contexto histórico, pessoal, de obra, que tornava absolutamente uma figura ímpar, daquelas que só nascem a cada 100 anos. Portanto, tendo em conta que agora estamos a celebrar o centenário do seu nascimento, podemos fazer figas para que esteja a nascer agora uma nova Natália. E era uma absoluta. Ela era uma personagem de romance. Na verdade, há muitos romances que não têm protagonistas com tanto sumo como Natália Correia. E quando nós pensamos numa biografia, o que mais podemos almejar é um biografado que seja candidato a personagem de romance. E ela, em todos os momentos históricos, pelos os volte-faces da sua vida, pelas suas posições radicais, pelos antagonistas que colecionou, pelas posições desviantes, pelos riscos que abraçou. Por tudo isso, é naturalmente uma figura que, e pelo facto também de se confundir com a própria história do país, como personagem e como impulsionadora, é uma figura que merece ser conhecida, ou merecia ser conhecida em profundidade. E por outro lado, o facto de ter começado por um projeto de ficção, deu-me uma intimidade com a Natália Correia, com a minha personagem, que eu acho que não conseguiria ter alcançado se tivesse começado por um projeto biográfico, ou por um documentário, ou por um trabalho jornalístico, porque obviamente que a série seguiu pressupostos de verídicos, portanto, houve uma grande recolha de informação, entrevistas a contemporâneos. Mas depois era necessário materializar as situações. Posso dar um exemplo. Natália Correia escrevia na cama, muita gente sabe que ela escrevia na cama. Quando vamos à Ponta Delgada e consultamos o espólio dela, que está extraordinariamente bem preservado na Biblioteca de Ponta Delgada, e olhamos para os manuscritos, percebemos que ela escrevia na cama, porque a letra está na diagonal, quase a fugir do papel, de alguém que está debruçado, não é? Mas uma coisa é saber intelectualizar essa informação e outra coisa é passá-la a uma cena de uma ficção audiovisual, imaginá-la efetivamente na cama, pô-la na cama, saber o que é que ela diria quando estava a escrever na cama, quem é que recebia na cama, como se relacionava com as pessoas que iam interromper quando ela estava a trabalhar na cama, etc, etc, etc. E isso foi tudo imaginado através de um projeto de ficção, e eu acho que tive de atingir uma enorme intimidade com o personagem para criar cenas verosímeis, mesmo para as pessoas que foram contemporâneas dela e que a viram efetivamente naquelas mais diversas situações. Portanto, eu acho que a ficcionista ajudou muito a biógrafa, e foi muito bom o facto da ficcionista ter iniciado o trabalho que depois a biógrafa completou, fez crescer, etc.
Então, depois do documentário e da série, fazer uma biografia de Natália Correia foram favas contadas, ou
Não.
percebeste muito cedo que ainda havia muito caminho por percorrer?
Sim, sem dúvida. Havia muito, muito caminho a percorrer. Eu costumo dizer que os melhores biografados são aqueles que estão mortos e que não têm família. E percebe-se porquê, não é? Esta biografia permitiu-me fazer, como já disse, uma reflexão profunda sobre o que é o biógrafo e qual é o seu papel face ao biografado, face ao leitor, face ao trabalho que está a ser desenvolvido. Portugal não tem uma tradição de biografias. Temos excelentes biografias, é verdade. A maioria delas tem um pendor mais académico, barra jornalístico. Mesmo do ponto de vista mais global, o género biográfico é um género relativamente recente, se nós pensarmos na história da literatura. Posicionamos-lo, se calhar, ali na segunda metade do século XIX. Portanto, eu acho que ainda estamos todos a aprender, ainda estamos todos às apalpadelas. E uma das grandes questões que permanece ainda por responder, ou cuja resposta definitiva ainda não surgiu, é se a biografia é ciência ou arte. Não é? Virginia Woolf tem exatamente um livro que se chama A Arte da Biografia. E eu pensei sobre este tema para concluir que é um pouco das duas coisas. Eu sou jornalista de formação e recorri a ferramentas da minha formação enquanto jornalista, e coisas óbvias, não é? No tratamento de fontes, recolha de informação, acesso a fontes primárias, e nesse caso eu tive, de um certo ponto de vista, não do outro, mas de um certo ponto de vista, a vida facilitada, porque todo o espólio de Natália, como eu referi, está à guarda da Biblioteca Municipal de Ponta Delgada, um trabalho absolutamente extraordinário de arquivo, mas também aqui sofri de excesso, não é? Porque estamos a falar de centenas de caixas com milhões de documentos, com informação mais válida e outra mais lateral, e houve-se necessidade de ver toda essa documentação, selecioná-la, hierarquizá-la, fotografá-la, tratá-la, relacioná-la, etc., não é? Portanto, desse ponto de vista de trabalho documental, foi efetivamente um trabalho hercúleo, e eu só comecei a olhar para o arquivo quando tinha efetivamente de escrever a biografia, porque em fases em fases anteriores, quer para a série de televisão, quer para o documentário que assinei em coautoria com o Joaquim Vieira, não houve essa necessidade. Fiz entrevistas, obviamente, recolhi testemunhos, fui à Torre do Tombo, consultei o arquivo da PIDE, etc., mas não mergulhei com esta profundidade no arquivo pessoal dela. Por outro lado, há lugares em que o biógrafo, no seu sentido mais académico, científico, não chega. São lugares, são vazios, não é? É percebermos que, enquanto biógrafos, quando atiramos a rede, muito fica por apanhados. E há fios que nós seguimos que, a determinada altura, quebram-se e nós não conseguimos encontrar a ponta que se relaciona com aquele facto, com aquela informação, etc. E a esses lugares, eu acho que chega a ficcionista. Pela intimidade que eu consegui estabelecer com Natália, eu muitas vezes acho que fornecia aos leitores informação adicional que não estava propriamente escrita numa carta ou não estava escrita num diário, mas que ajudou o leitor a compreendê-la no seu contexto. E Natália é uma figura muito controversa. É muito fácil encontrarmos pessoas que a adoram, é muito fácil encontrarmos pessoas que a odeiam, é difícil encontrar pessoas que são indiferentes à figura. E na verdade, como as boas personagens, que devem ser alvo de biografia. E depois, eu não quis cair, em dois tipos de erro que são um bocadinho antagónicos. Que eu acho que as más biografias tendem a cair. O primeiro era escrever uma biografia laudatória. Ou seja, isto acontece principalmente, a meu ver, nas biografias autorizadas. Houve esse problema no meu quarto romance, Na Memória dos Rouxinóis. Nós estamos ali perante uma biografia autorizada e percebe-se. Quando estamos a falar de pessoas que já morreram, a família tende sempre a querer preservar a memória futura do seu ente querido, portanto, a vedar o acesso a determinada informação, a tentar esconder aquele pormenor mais pessoal, normalmente tem a ver mais com a vida amorosa, o filho fora do casamento, os maridos aos amantes, esse tipo de coisas, ou outras, não é? E entende-se que o façam, mas estão a fazer, na verdade, um péssimo serviço ao seu ente querido, porque estão a servir uma biografia estéril aos leitores, portanto, estão a criar uma enorme distância entre quem lê e aquela figura que, em última instância, como todos nós, o que mais deveria desejar era ser percebida, para poder ser admirada. E colocar alguém em cima de um pedestal e oferecer-nos uma biografia que é, no fundo, uma estátua, de homenagem, é um péssimo serviço, quer ao biografado, quer aos leitores. E eu tentei fugir, disso ao máximo, mas também tentei fugir do seu contrário, que era, tornar-me uma espécie de advogada de acusação, de juiz e tentar. Avaliar e os atos e as opiniões e os posicionamentos de Natália Correia aos olhos dos dias de hoje, porque iria cair em enormes anacronismos. Portanto, o que eu tentei fazer foi dar toda a informação de que dispunha ao leitor para fazer uma biografia que fosse justa. Sem ser justiceira, portanto, para oferecer Natália com todas as suas texturas, idiosincrasias, como se costuma dizer, os defeitos das suas virtudes e as virtudes dos seus defeitos, para que, concordando ou não, sendo apoiante ou não da figura, a pudéssemos compreender.
No fundo, biografar é um ato de empatia, não é? Ou pelo menos deveria ser, não é? Se feita com com a perspectiva que tu estás a apresentar e que me parece fazer muito, muito sentido. Muito curiosa essa metáfora que tu fizeste entre biografar e a pesca, que eu tinha até anotado porque tinha lido essa tua frase e tinha achado muito interessante. E eu perguntava-te exatamente o que é que tu... O que é que a rede não te trouxe nestas pesquisas todas que tu fizeste da Natália? Que perguntas é que tu tinhas, que imagino que tenham sido várias, mas aquela mais significativa pergunta que tu tinhas que não conseguiste encontrar resposta durante todo este processo?
Normalmente os primeiros anos são os anos sobre os quais nós temos menos informação, porque não há testemunhas vivas, e temos de estar muito colados a registros documentais e a fontes secundárias. Houve efetivamente momentos em que senti que não conseguia avançar, ou pelo menos não conseguia responder ao porquê, e nesses momentos acho que estabeleci um diálogo com o leitor. E disse-lhe: olha, atenção, isto aqui já entra numa lógica especulativa, mas o que eu acho que aconteceu foi isto. Posso dar como exemplo a questão do primeiro casamento de Natália, ou então o facto de eu não conseguir comprovar de uma forma documentada que grau de ensino é que ela completou. Eu sei que Natália Correia foi, acima de tudo, autodidata, ela própria disse, não é? Eu escolhi os meus mestres. Sei que ela não se adaptou à Escola das Fadas do Lar, não é? Numa altura em que a Constituição de 33 já tinha sido aprovada e, como consequência desta, houve alterações nos planos curriculares e a escola passou a espelhar os papéis sociais de homem e de mulher que o Estado Novo queria incutir na sociedade. Portanto, os rapazes ficavam com disciplinas como as ciências exatas, as línguas estrangeiras, etc. E as meninas ficavam com a economia doméstica, os bordados, os chapéus, essas coisas, para as preparar para serem donas de casa e mães de família. E Natália, de todos, não se adaptou a esta formatação. Ela, na verdade, morreu sem saber fazer um chá. Portanto, e acho que isso era um posicionamento político, sem dúvida, não é? Estamos a falar de uma mulher tão inteligente, tão capaz de aprender conceitos, dificilmente se tivesse efetivamente dedicado a determinadas tarefas domésticas, sabê-las-ia fazer de forma exímia. Mas acho que neste caso foi um posicionamento político, porque Salazar dizia que ela tinha de ser uma fada do lar, ela acabou por ser exatamente o oposto, e abandonou a escola quando a mocidade portuguesa feminina passou a ser obrigatória, e também sob uma grande influência da mãe, Maria José, que foi uma figura tutelar na sua formação e era uma mulher moderna, libertária, democrática. Ela abandonou a escola muito cedo, mas nunca referiu de uma forma clara qual foi o grau de ensino que obteve. Mesmo mais tarde, no Parlamento, quando ela preenchia aquela documentação normal dos deputados, nome, morada, habilitações académicas, etc., essas coisas, ela era extremamente esquiva. E respondia coisas genéricas como estudos liceais, ou frequência de cursos de línguas, ou poetisa traduzida. Sabemos que ela não frequentou a universidade, ela dizia que a universidade era uma forma de pastorear o espírito, mas eu não consegui comprovar efetivamente qual foi o grau académico que ela obteve, porque depois o processo dela desapareceu. E desapareceu como desapareceram vários. Ela foi para Machado de Castro, e todos os processos académicos de Machado de Castro depois transitaram, quando houve umas obras para o Ministério da educação e depois houve uma cheia e pronto. Portanto, efetivamente, há sempre esses buracos, não é? E eu assumi perante o leitor esta minha incapacidade, dando-lhe a minha opinião. A minha opinião é que ela não terminou sequer o ensino secundário. E depois apercebi-me que ela casou muito cedo, aos 18 anos, e este primeiro marido estava até então envolvido em algum mistério. Era um homem mais velho do que ela, era um burocrata, trabalhava no Tribunal da Boa Hora. Natália tinha 18 para 19 anos, portanto, quais foram as razões para este casamento? E aqui é quando o biógrafo tenta perceber a sua personagem e recolher pistas e apresentar hipóteses, não é? E as minhas hipóteses foram várias, mas no fundo afunilavam todas numa, que era a ideia de que Natália se casou para se emancipar, porque ela assistiu à luta de amputada da mãe, que desconhecia o paradeiro do marido. O pai de Natália abandonou a família quando ela era muito, muito jovem, bebé, tinha 3 anos, fugiu para o Brasil carregado de dívidas. E a Natália assistiu a essa luta de amputada da mulher no Estado Novo, que perante a ausência do marido não podia arrendar uma casa, ter uma conta bancária. Maria José teve de rogar ao ministro do interior para que lhe fosse passado um passaporte para sair do país sem autorização do marido, de quem nada sabia há mais de 20 anos. E se Maria José tinha essas limitações, Natália também teria, enquanto filha. E aos 18 para 19 anos, a jovem Natália já tinha várias certezas. A primeira era que não queria ter filhos. Há diários inéditos em que ela é extremamente clara, e diz especificamente que a minha árvore nasceu para não dar frutos. E depois queria trabalhar. E para poder trabalhar, efetivamente, precisava dessa autorização patriarcal, não é? E a liberdade dela transitou das mãos de um pai ausente, para um marido que se transformou, ou que se veio a tornar, ou que se veio a revelar, a um homem abusador. E este primeiro casamento de Natália Correia revelou-se, efetivamente, ser um casamento abusivo. Hoje em dia, se uma mulher de 30 anos, em 2023, assumir publicamente que não quer ser mãe, ainda é julgada socialmente. Portanto, podemos imaginar o que aconteceria a uma jovem de 18 para 19 anos, que tipo de pressões é que deveria ter de enfrentar das tias, das sogras, da sogra, das vizinhas, do próprio marido, não é? A Natália foi efetivamente trabalhar, e o primeiro trabalho dela foi como cancionista. Apresentou-se aos microfones da rádio sob pseudónimo Célia Navarro. Portanto, ela não assumiu o seu nome próprio e o nome do marido, não é? Porque ela chamava-se à época Natália Dias Ferreira, porque o marido era Álvaro Dias Ferreira. E aqui há mais uma série de dúvidas. Porque é que ela se apresentou sob pseudónimo? Mais uma vez, entende-se compreendermos o país à época, não é? As cancionistas trabalhavam à noite, à semelhança das atrizes, eram equiparadas a prostitutas. Portanto, para defender a honra do marido, ela apresentava-se sob pseudónimo. Natália muito rapidamente se quis divorciar. Ela não tinha casado pela Igreja. À época, Portugal já tinha assinado a concordata com o Vaticano, portanto, quem se casasse pela Igreja prescindia da faculdade de divórcio. Ela não abriu a mão do antídoto, mas ainda assim teve de se sujeitar a uma lei do divórcio que ainda vinha da Primeira República, com algumas alterações durante o Estado Novo, que só previa o divórcio em situações muito específicas, sendo ela violência doméstica, infidelidade, adultério da mulher e infidelidade do homem, desde que causasse escândalo. Portanto, se o homem traísse a sua esposa, mas a coisa ficasse discreta, não era razão para tanto, portanto, o casal manter-se-ia junto. E Natália teve de ir a tribunal, assumir-se enquanto mulher adulta e vítima de violência doméstica para se conseguir divorciar. Como é que ela passou por estes percalços? Isto tudo era uma novidade, não é? Não era público. Ela nunca escreveu sobre o assunto, na verdade, em relação a este primeiro casamento, ela deu sempre respostas muito lacónicas. Podemos tirar, naturalmente, ilações, não é? A tentar compreender a mulher na sua época. Depois ela também nos dá alguma ajuda, porque este trabalho de biografar também passou por uma coisa fundamental, que foi a leitura da obra dela. E a primeira leitura, principalmente dos romances, foi, a meu ver, uma leitura até ingênua, porque há muita autoficção nos romances de Natália. Não só na poesia, mas na poesia se calhar é um pouco mais óbvio, mas nos romances há muita autoficção. E o primeiro romance, que se chama Anoiteceu no Bar, que ela escreveu e que já agora eu recomendo, vou ter de recomendar 5 obras de Natália, começo já. Ela escreve-o a partir deste casamento abusivo. E depois de nós sabermos todos estes detalhes, se regressarmos à obra, percebemos que há muita Natália naquelas páginas. É um romance que me surpreendeu por várias razões. A maturidade da escrita, obviamente, porque também, porque foi um livro escrito com 22 anos, mas depois porque é um relato muito, muito raro da condição da mulher portuguesa nos anos 40, descrita por uma mulher que viveu nos anos 40. Acho que temos pouquíssimos casos, e Natália revela uma maturidade e uma capacidade de compreender o seu contexto arrepiante. Temos de pensar, por exemplo, que Maria Lamas publicou As Mulheres do Meu País no final da década. E este romance é dali de 45-46. Simone Beauvoir publicou O Segundo Sexo no final dos anos 40 também. E O Anoiteceu no Bar é de uma maturidade assustadora. Portanto, e quando nós percebemos estes detalhes da biografia de Natália, compreendemos que estamos perante uma mulher absolutamente inteligente, obviamente, autodidata, capaz de intelectualizar o que sente, o que vê e o que se passa à sua volta, mas que provavelmente, se não tivesse vivenciado o que vivenciou, não seria capaz de escrever daquela forma.
Já iremos às tuas outras 4 recomendações, mas antes disso queria-te fazer uma provocação relativamente à obra da Natália. Isto porque, também falando aqui de outra biografada desta coleção da Contraponto, a Agostina. Agostina e Natália são duas mulheres muito diferentes, dois polos opostos quase, mas na verdade têm também algumas coisas em comum. E curiosamente, senti, agora também que estou a ler coisas sobre a Natália, senti um ponto em comum com a Agostina, que são duas mulheres que eram dois nomes muito conhecidos, duas figuras públicas que o público no geral reconhecia, mas que sobre ambas se diz que não eram autoras muito lidas. E eu perguntava-te porque é que tu achas que a obra da Natália não teve mais leitores?
Bem, primeiro porque sofreu uma razia da censura, não é? Nós estamos a falar da autora / autor mais censurada da ditadura. Portanto, ali nos anos 60, tudo o que levasse o nome Natália Correia era alvo de purga. E, portanto, a obra não chegava ao leitor final. por muito que depois os títulos que fossem os títulos apreendidos, costuma-se dizer que o proibido é o mais apetecido, não é? Portanto, e o Luís Pacheco conseguia fazer aquelas edições piratas e passar os livros por debaixo do balcão, mas ainda assim ela teve de enfrentar a censura, sabendo, aliás, que a sua obra iria ser alvo de purga, não é? Acho que havia uma enorme consciência por parte de Natália de que aqueles temas tratados daquela forma não iriam passar o crivo dos leitores, como eram de uma forma estranha chamados, da censura. Portanto, os seus livros eram retirados do mercado e tinham como destino a inutilização pelo fogo, à semelhança, aliás, de outros tempos mais obscuros da Idade Média. Porque ela atacava os grandes pilares do regime, não é? Ela atacava o puritanismo da sociedade e do Estado ditatorial, as cheias abaixo do joelho, ou o falso puritanismo, podemos corrigir. Portanto, as suas obras eram consideradas, na maioria dos casos, pornográficas e desmoralizadoras da juventude, era assim o jargão do censor. Por outro lado, se olharmos, por exemplo, para o seu teatro, ela escolheu a dedo os temas que eram os temas basilares do Estado Novo. Escreveu uma peça que é um homúnculo, que é uma sátira à própria figura do Presidente do Conselho de Ministros, não é? Salazar leu a peça numa noite e no dia seguinte, quando o chefe da PIDE foi para despacho com ele a dizer-lhe que ia retirar a obra de circulação e que iria prender a autora, o próprio Salazar disse-lhe: acho muito bem que censurem a obra, mas não toquem em Natália, que ela é uma mulher muito, muito inteligente. Portanto, ela conseguia até ter fãs dentro do regime. Depois há outra peça, a Pécora, que é sobre uma prostituta que é santificada. E que ela escreve e pretende publicar no ano em que o Papa visita Portugal e vai a Fátima, portanto, e é uma parábola sobre as aparições marianas, uma parábola jocosa sobre as aparições marianas. E depois há uma outra peça que também é censurada, que é o Encoberto, em que ela, no fundo, ridiculariza esta nossa necessidade muito portuguesa de ter de arranjar um Messias, seja ele Dom Sebastião, ou seja Salazar, ou seja Humberto Delgado, para resolver e para salvar o país do caos. Portanto, naturalmente, quando estamos a falar de uma autora muito censurada, percebemos rapidamente que não seja lida. Mas mesmo à esquerda, ela encontrava muitos anticorpos, não é? Se nós pensarmos a Agostina, nomeadamente, não é? Que a desconsiderava enquanto escritora. Jorge de Sena não a incluiu quando fez a antologia Nova Poesia Portuguesa, em 58. Ele dizia que era uma escritora que se impunha mais pelo seu comportamento desviante, escandaloso, do que pela sua qualidade literária e lírica, não é? Ela foi vítima também da sua personalidade, da sua postura numa sociedade que era uma sociedade conservadora, que era à direita, que era à esquerda. A verdade é essa, não é? Quando publica a antologia de poesia erótica e satírica pela Afrodite, que a leva a tribunal, assim como ao editor e alguns poetas antologiados contemporâneos, muitos dos opositores ao regime ficaram contra eles, porque consideravam que aquilo não era oposição ao regime, era só um escândalo sexual, erótico, e efetivamente não viam o posicionamento político de obras desta envergadura. Não o reconheciam. Mais tarde, Acho que houve várias razões pelas quais Natália foi secundarizada do ponto de vista da sua obra, ou algumas por razões políticas, não é? Porque nós estamos a falar de uma autora que foi considerada criptocomunista pela PIDE durante o Estado Novo, mas que depois foi considerada reacionária durante o PREC, porque ela considerou que durante o período de Gonçalo Vista estávamos a viver uma ditadura de esquerda. Ela dizia que a repressão não melhorava por trazer o rótulo das esquerdas, era pura e simplesmente repressão. Portanto, acho que aí também houve um veto de gaveta em relação a algumas das obras de Natália. Depois tinha algumas antipatias. Posso falar, por exemplo, do Vasco Polido Valente, que proibiu que uma peça dela, já em plena democracia, subisse ao Teatro Nacional, o Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente. Mas depois, à semelhança de Agostina, ler Natália, principalmente a poesia, os romances, talvez, não é fácil. Ela dizia que isto dá-me tanto trabalho a pensar que eu não vou estar a facilitar a vida ao leitor, não é? Ela dizia que era uma poesia, uma poeta no desemprego, porque não tinha propriamente um movimento, não pertencia a nenhuma escola, tinha influências dos surrealistas, tinha influências dos românticos. A forma era barroca, mas os temas eram bastante modernos. Portanto, este híbrido de várias influências, também, de alguma maneira, a distanciava do leitor. E depois havia os temas, não é? Ela trata de temas que à época eram temas visionários, que vinham do futuro, que não eram percebidos, não é? Há obras, uma estátua para Herodes, em que ela faz, denuncia o criancismo no mundo, não é? E a determinada altura aquilo parece um texto elogioso ao rei perseguidor bíblico de crianças, não é? O último livro, As Núpcias, em que ela descreve o amor entre dois irmãos, e exalta a androginia. Estes temas ainda são hoje em dia, em 2023, 30 anos sobre a sua morte, muito complexos. Portanto, imaginemos que naquela altura criavam grandes anticorpos nos leitores.
Sem dúvida, mas porque queremos também ajudar a mudar isso e queremos deixar aqui algumas sugestões de livros para quem ainda não descobriu a escrita de Natália o possa fazer, pedia-te então, já que já recomendaste o Anoiteceu no Bairro, que nos sugiras os outros quatro livros que achas que podem ser uma boa porta de entrada para a obra de Natália.
Portanto, a poesia completa, que saiu, foi republicada recentemente pela Ponte Fuga. O Descobri que Sou Europeia, que foi um texto heurístico, barra ensaístico, que ela escreveu nos Estados Unidos, nos anos 40, em que faz um retrato muito lúcido do que é a sociedade americana, e compara com os seus valores europeus. Eu descobri que somos todos hispanos, porque Natália defendia uma grande comunidade luso-espanhola a nível mundial. Ela era uma ibirecista, e considerava que essa era a verdadeira comunidade à qual Portugal pertencia, e que irmanava culturalmente. Enquanto é que eu já vou? Ah, falta um.
Falta um.
E Não Percas a Rosa, que foi o diário que ela começou a escrever na noite do 25 de Abril, e que levou até ao 25 de Novembro de 75, portanto acompanhou todo o período do PREC, e acho que é um documento histórico muito, muito importante, e a meu ver até deveria ser dado nas escolas.
E para quem gosta mais de romance, há algum dos que leste que tenha
Oh.
chamado mais a atenção?
O Anoiteceu no Barro, já o
Ah,
referi.
sim, que é um romance, sim, claro.
E a Madonna. A Madonna foi um romance que ela publicou nos anos 60, que é um romance complexo, cronologicamente não é linear, e talvez por isso os censores não o tenham compreendido na totalidade e não tenha sido censurado. Mas é um romance absolutamente moderno, até para os dias de hoje, em que Natália defende, por exemplo, todos os tipos de amor, independentemente do sexo, do número, do parentesco, da idade. E isso era ia muito encontra, não ao encontro, mas encontra os valores da época no Estado Novo, e ainda hoje pode ser considerado um romance moderno.
Sem dúvida, eu estou a lê-lo agora e é de facto muito libertador, digamos assim.
É bastante provocador, não é?
É muito provocador, sem dúvida. Queria-te agradecer imenso, Filipa, por teres partilhado connosco esta experiência com a elaboração desta biografia, que, recordo, se chama O Dever Deslumbrar, que foi editada este ano pela Contraponto e que espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de a ler e de descobrir a Natália.
Eu é que agradeço, foi um gosto estar aqui.
Obrigado, boas
Muito
leituras.
obrigada. Boas leituras.